Muito bem, ouvintes da Rádio Brasil, chegamos aqui neste sábado de aleluia, para falarmos das coisas do esporte, mas hoje eu tenho uma matéria aqui muito especial. Eu estou aqui na linha com a Tereza Borba, cuidadora, mas aí você pode pensar, mas por que que você trouxe a Tereza Borba? Porque ela vai falar de um personagem emblemático e especial do futebol brasileiro, Moacir Barbosa. Tudo bem, Tereza?
Olá, boa noite. Tudo bem, boa noite, Campinas, Rádio Brasil de Campinas e a todos os ouvintes.
Ô Tereza...
Tá tudo lindo, né? Depois de 25 anos de luta para mostrar que o meu pai foi um grande herói e consegui, então agora tá tudo lindo, tá tudo muito azul.
Deixa eu começar, ô Tereza, fazendo a seguinte pergunta para você. Vamos lá pegar desde o comecinho. Você é uma filha, digamos assim, adotada por parte adotiva, por parte do Barbosa, é isso? Como é que começou esse relacionamento?
Filha de coração, né? Isso. A gente não fala filha de criação, a gente não fala filha de adoção, a gente fala filha do coração.
Isso. E como é que surgiu? Como é que foi essa história para você se transformar em filha do coração do Barbosa?
Então, o Barbosa, ele mudou para a cidade a mesma época que eu mudei. E eu tinha na época era barraca na praia, não era nem quiosque. E o Barbosa, todo dia, lá tomava um Beer Nights, e era muito legal, porque ele, quando ele pedia Beer Nights, ele pedia dois dedinhos, só que não é um dedo comum igual aos nossos, né? O dedo dele, como ele, cinco dedos de uma mão eram todos quebrados, e quatro dedos de outra mão eram quebrados. Então, quando ele pedia o Beer Nights, e ele falava dois dedinhos, dava um copo cheio, eu morria de dar risada, né? Para mim, era só uma pessoa normal, comum, e a gente se apaixonou. Ele todo dia antes do almoço, antes do jantar, ele passava lá para tomar Beer Nights e bater papo. E meu marido, um grande vascaíno, quando chegou, falou: você, posso falar quem é o personagem nosso? Você vai deixar surpresa.
Vai, fale.
Então, daí meu marido falou assim: você não é o Barbosa do Vasco da Gama, porque meu marido é vascaíno, né? E o olho dele brilhou, assim, que nem uma criança, porque ele estava acostumado que as pessoas apontassem ele como o perdedor, o vilão da Copa de 50. Então, quando se alguém reconhecer ele pelo Vasco da Gama, pelas suas vitórias, para ele foi uma grande honra, uma grande alegria. E aí nasceu, assim, uma família, né? Ele começou a frequentar minha casa. Assim, ele virou meu pai, ele virou avô dos meus filhos e a gente não se separou nunca mais.
Então agora, vamos começar agora a fazer uma viagem no passado, mas eu não vou naquilo que todo mundo às vezes quer ou espera. Eu quero que você descreva, por aquilo que você já pesquisou, do gigantismo do Barbosa no Vasco da Gama, que eu acho que muitas pessoas não têm noção que o Barbosa foi um dos principais ídolos da história do Vasco da Gama, não é, ô Tereza?
Então, eu quero só mostrar aqui, falar aqui, ó, quanto que o Barbosa ganhou. Olha, o Barbosa, ele foi campeão carioca em 1945, 47, 49, 50, 52, 58. Daí ele foi o primeiro sul-americano de 58, Copa de Libertadores. Depois ele ganhou o torneio triangular em 53. Torneio Santiago do Chile em 53, torneio Rio-São Paulo em 58. Ele foi para a Copa Roca, ganhou em 45. Copa Rio Branco, 47 e 50. Copa América, 49. Foi vice-campeão da Copa do Mundo, que ele tinha muito orgulho, né? E foi vice-campeão sul-americano em 53. Então, Barbosa, ele tem uma extensa história de vitórias na vida dele, né? Muitas e muitas. Ele falou assim: tudo que ele disputou, ele ganhou. Tudo. Em 50, ele não ganhou porque a política, infelizmente, tomou conta da situação e eles foram jogados em campo como se fosse mal na arena. Com sono, com fome, com sede, sem dormir. Foram dormir 10 horas da manhã para acordar. Às 10 horas da manhã para as 2 e pouco estar dentro do Maracanã. E hoje, por isso que eu não falo mais de 50 para jornalista, que eu venho 25 anos. Você acredita? Tentando mostrar que as pessoas digam do Barbosa como um grande herói. Barbosa é um herói, cara. Passar tudo que ele passou, apontar o jeito que apontaram ele, tentaram que ele carregasse uma cruz, mas eu falo, a única cruz que ele carregou foi a cruz de Malta. E o Barbosa foi muito judiado, as pessoas tentaram judiar dele, porque queriam vender jornal, era uma imprensa marrom antigamente. E depois muita gente que se formou em jornalismo ia lá nos arquivos, viu o que estava escrito e escrevia a mesma coisa. Então eu falei, graças a Deus, nós estamos com uma nova geração de jornalistas, né? Pessoal do meio da comunicação, com uma cabeça boa, uma cabeça ampla, aberta, né? Que estão escrevendo com maestria. Eu fui muito procurada por jornalista para falar do Barbosa. Mas quando queria falar de Barbosa 50, eu falo, não falo sobre 50. Eu falo sobre todos os títulos que o Barbosa teve, né? Que nem ele fala, tudo, falava que tudo que ele disputou, ele ganhou. Então ele foi um grande campeão de vida, um grande campeão nos campos.
E com que como é que era a convivência com ele quando ele falava do Vasco da Gama? Especificamente daquela época de goleiro, do Expresso da Vitória, com Flávio Costa, era algo que lhe dava muita satisfação?
Nossa! Ainda mais, assim, ele falava assim que antigamente o pessoal jogava um futebol desse tamanho e ganhava isso aqui, né? E hoje, não, o pessoal ganha isso aqui e joga um futebolzinho assim. Então ele ficava indignado, do futebol que estava acontecendo, porque o futebol da época que ele ainda estava vivo já estava começando numa decadência, né? O nosso futebol, hoje, antigamente você ia ver um jogo do Brasil, da seleção, a gente juntava todo mundo, era aquela reunião, era uma festa brasileira. Hoje ninguém quer saber mais de seleção, hoje está todo mundo... o tesão que o pessoal tinha pela seleção brasileira perdeu, a gente perdeu, não tem mais isso, né? Poucos que ainda curtem. Então, assim, o Barbosa, ele falou assim que estava acabando a era do futebol romântico, né? Aquela era, se falava, a era do futebol romântico. Mas ele adorava ver um futebol na televisão. Quando a gente tinha oportunidade, a gente ia para São Januário ver jogos, né? Aqui em Santos tinha jogo, a gente ia ver. Então, ele via com muita tristeza o jeito que estava aí no futebol. Ficava muito triste que nem jogador começava a trabalhar com o futebol. A primeira coisa que ia lá, comprava um puta de um carrão. De vez comprar uma casa, um apartamento, para poder se resguardar, porque não sabe o que acontece amanhã. Então, ele amou o futebol. Mas ele ficava muito entristecido com muita coisa que ele via. Mas futebol era a vida dele. Até o fim do dia dele, a gente assistia todos os jogos.
Você acha, Tereza, que o começo da virada, da reconstrução da imagem do Barbosa, a gente pode cravar em cima de dois livros? Pelo menos eu, pelos que eu vi, né? Que eu sou da nova geração, tenho 48 anos. Lógico, não vi o Barbosa jogar. Mas aquele livro Dossiê 50, do Genetor Moraes Neto, e também do Roberto Mulhaert, que fez a biografia do próprio Barbosa. Isso ajudou? Lá foi o start para a reabilitação da biografia do Barbosa?
Olha, eu posso estar pecando, não gostaria de estar pecando, não, mas eu acho que não, sabe por quê? Porque, infelizmente, livros no Brasil, a nossa cultura é muito pobre. As pessoas não vão deixar de comer para comprar um livro, então acho que a cultura devia ser gratuita para que todos tivessem acesso. Então, eu acho que muito poucos, quem leu mais esses livros foram mais jornalistas, quem está fazendo jornalismo, o povo, em geral mesmo, quase não comprou livro principalmente de esporte, é um livro que vende muito pouco, infelizmente. Então, eu acho que não. É que nem eu falo, vou falar sem modéstia, mas sem modéstia nenhuma. Quando o Barbosa estava vivo, eu falava para ele, neguinho, eu vou tirar esse estigma de 50 das suas costas. Ele fala para mim, neguinho, você não consegue. Eu falo, eu vou conseguir. Eu falo, o dia que você é marrento, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, desde lá, eu venho engatinhando, eu semeei uma semente, e cada vez que eu tinha que fazer matéria para algum jornalista, eu falava, só falo, Barbosa, campeão. As pessoas têm... Eu comecei a brigar pelo Barbosa, comecei a brigar muito, muito, muito com a imprensa, com jornais, para que falassem de Barbosa, campeão, Barbosa, herói. O Barbosa passou, foi preconceito racial, porque ele era negro e era arqueiro. Então, eu falo assim, essa sementinha que eu plantei, eu tenho o maior orgulho de falar sem modéstia nenhuma. Começou com Tereza Borba, há 25 anos atrás. Todo mundo sabe. Quando a pessoa chega aqui, Tereza, quero fazer um material de você. Eu falo, vamos falar de Barbosa campeão? Vamos mudar essa história? Vamos mudar esse jeito de escrever jornalismo? Porque falar de 50 é chovendo molhado. Então, assim, todo mundo começou a me seguir nessa ideia de mudar essa imagem, de mudar essa imagem. Você vê que quando foi a inauguração do Museu do Futebol em São Paulo, eles me pediram para autorizar a imagem do Barbosa no museu. Isso há mais de 10 anos. A Fundação Roberto Marinho e a Prefeitura de São Paulo. Eu, prontamente, eu falei, não, é lógico. Assinei, autorizei, mas eu falei, a única coisa que eu não quero é a imagem de 50. Tá bom, tudo bem. foi feito. No dia da inauguração, mandaram o convite, que daí era fechado só para jogadores, para família. Eu fiquei olhando todo o museu, tal, lindo, maravilhoso. Daí, quando eu subi a escada, que eu vou lá em cima, onde que está a parte do Barbosa, era tipo uma porta de bar, e você olhava lá no fundo, estava aquela imagem horrível, que o Barbosa detestava, eu também detesto, o Barbosa levantando em câmera lenta. Cara, pra mim acabou, eu encostei ali, tipo aquela porta de botequim, eu chorei copiosamente que eu não conseguia parar de chorar, eu tive uma crise de choro que você não tem noção, eu não conseguia parar de chorar, e gente indo pra lá e pra cá, todo mundo sem entender, né, daí eu peguei e tentei ir no final de semana lá no Museu do Futebol pra conversar com o pessoal que tirasse aquela imagem, que eu falei pra pôr tudo, menos aquela imagem. Mas aí, final de semana, não trabalha feriado, eu fui, não tem jeito, e para mim seria só sábado inteiro que eu conseguiria. Consegui entrar em contato com a Daniela, que trabalhava no museu, em 2018. Daí conversamos, expliquei para ela, daí um mês para cá, um mês e pouco, ela veio até aqui com a equipe do Museu do Futebol. Eu sentei e conversei as razões que tinha que tirar aquela imagem do Barbosa de lá. As razões que tinha que tirar o Barbosa com uma imagem tão feia, e com a conotação de perdedor, com a conotação de vilão, você entendeu? Fizemos 3 reuniões aqui em casa, sentado aqui nessa mesa, e quando eu expliquei que o Barbosa ele era campeão de vida e campeão por todos os títulos que ele teve, e que o Barbosa na Copa de 50, quem perdeu foi a política, e contei atrás dos bastidores para ele, e o Barbosa sofreu também muito por ser negro. Quando eles me ouviram, sentaram me ouvir, ele falou, Tereza, vamos tirar tudo aqui, aquela imagem, e vamos fazer uma exposição para o Barbosa. E agora, eu tenho muito material dele, não sei se dá para ver, está meio escuro, atrás tem uma estátua do Barbosa. Então, aqui eu tenho, é tipo o memorial do Barbosa. Já mandei tudo para o Museu do Futebol, todo o material. Estamos montando essa exposição em homenagem ao Barbosa, mas Barbosa herói. Então, por isso que eu falo, sem modéstia nenhuma, quem fez isso foi Tereza Borba, junto com a torcida vascaína, que me deram colo, porque é muito difícil ele dar 25 anos todo dia falando a mesma coisa, fazer reverberar, fazer as pessoas perceberem, fazer as pessoas ouvirem e fazer as pessoas enxergar, que elas viam, mas não enxergava. E daí a torcida vascaína toda me abraçou, começou todo mundo falando. Fiz campanha para o CT ter o nome do Barbosa, no cemitério aqui da cidade. Ele ficaria 3 anos enterrado, iam tirar o túmulo dele. Briguei muito com a prefeitura, até que a doutora Raquel, ela falou, Tereza, eu falei, ninguém conhece a cidade se não fosse o Barbosa. Eu já fiz matéria para a Alemanha, para a França, para a Coreia, para o Japão, para o mundo inteiro. Eu falei, a cidade, o nome da cidade é levado por causa do Barbosa. Vocês não podem tirar o túmulo dele. O túmulo dele tem que ficar para visitação. Porque túmulo de pessoas que têm nome é cultura. Tem visitação. Em São Paulo a gente tem do Ayrton Senna, na Jamaica, Bob Marley. Então a gente tem que ter. E o pessoal se convenceu da prefeitura, a doutora Raquel, que é hoje nossa prefeita, eu agradeço, sou muito agradecida a ela. Ela me deu a documentação todinha. Hoje o túmulo do Barbosa está perpetuado. Então, não foi só uma briga, duas brigas que eu tive pelo Barbosa. Briguei muito pela imagem dele, pela memória dele, para ele ser colocado como campeão de vida. Porque ele meteu os peitos, sendo negro, nascido mil... 1921, e pouco tempo atrás era a escravidão, a família dele que veio da escravidão, estava muito, muito próximo.
Aliás, Tereza, ele falava alguma coisa da época, porque ele passou os 10 primeiros anos em Campinas, ele nasceu em Campinas, ele ficou Isso. até quanto criança, até por aqui. Ele falava alguma coisa dessa época? Tinha alguma recordação? Você lembra de alguma coisa que ele falava?
Então, a única coisa que ele falava, assim, falava muito pouco, que ele amava Campinas, que era a terra natal dele, que era uma cidade linda, né? E realmente é uma cidade linda, eu adoro. E falava muito do mercadão de Campinas, que é um mercadão antigo, né? E falava que tinha celebridades também que nasceram em Campinas igual a ele. Acho que uma é Cláudia Raia, se não me engano. Mas ele gostava muito de Campinas, ele pretendia voltar a Campinas, né? Porque desde que ele saiu criança, ele não voltou mais. Então, ele ficou sem referência. E poucos anos antes dele morrer, ele acabou dando um pulo em Campinas. Foi lá, matou a saudade, foi lá no Mercadão e foi matar a saudade dele de Campinas.
Eu queria que você descrevesse agora uma figura que foi, digamos, demonizada no futebol brasileiro, mas eu sei que é fundamental para a reta final da vida do Barbosa. Eurico Miranda.
Nossa, antes de conhecer Eurico, eu tinha um baita de um medo desse cara. Falar, esse cara é um monstro, meu Deus, esse cara é um monstro. Eu tinha um medo dele que, meu Deus do céu. Daí um dia nós estávamos sentados aqui na mesa e o Barbosa está passando uma situação muito difícil, porque a Clotilde morreu e o sobrinho, o apartamento era da irmã da Clotilde, né? E o sobrinho vendeu, ele não tinha para onde ir. Mas ele não vendeu por maldade, ele vendeu porque ele tinha que levar a mãe dele para perto dele. E não dava para ficar os dois, o Barbosa e a cunhada juntos. Daí ele pegou, vendeu o Barbosa com 10 dias para sair do apartamento dele. É lógico que ele não ia ficar na rua, ele tinha aqui nossa casa. Mas só que eu tenho a Avenida Kennedy aqui, que é muito pesada de trânsito, e eu falava, e como que ele vai fazer para ir para lá e para cá? Ele também falou, nossa, é perigoso. Mas Deus, Papai do Céu, o Senhor, ele sabe todas as coisas. Um dia nós estamos, daí eu chamei um jornalista, o Roberto Basqueira, falou, Barbosa, tem 10 dias para sair de onde ele mora. E nada é coincidência nessa vida, o Eurico estava fazendo uma homenagem para os jogadores de 48. E de repente o Eurico leu o jornal que o Barbosa precisava, tal, tal, e ele estava procurando todos os jogadores para fazer homenagem do primeiro sul-americano de 48. E ele ligou aqui, daí tocou o telefone, eu falei, quem é? Eurico Miranda. Eu falei, nossa, Eurico, eu morri de medo. Ele falou, quero falar com o Barbosa. Barbosa conversou com ele e falou, olha, daqui a pouco você me retorna que eu vou falar com a minha filha. Daí Barbosa falou para mim, eu falei, o que é, neguinho? Ele falou assim, o Eurico quer que eu vá para lá, que eles estão fazendo uma comemoração para homenagear os jogadores de 48. Vou ou não vou? Eu falei, vamos embora, é para já. Daí o Eurico mandou passagem, hotel, os melhores hotéis do Rio, tudo. E várias festividades. Quando o Barbosa chegou lá, nossa, foi tratado que nem um rei. O Eurico era apaixonado pelo Barbosa. Daí teve jogo Vasco, Penharol, teve jantares, almoço, teve várias solenidades. Teve um dia que nós estávamos no hotel, não tinha nada. Daí eu liguei para São Januário, falei com o Nilson. O Nilson Gonçalves também já foi embora. Falei para ele, falei, ô Eurico, tá aí? Ele falou, tá. Falei, gostaria de falar com ele. Ele falou, tô mandando um carro buscar vocês. O Barbosa olhou para mim e falou, o que você vai fazer? Falei, nada, neguinho, nada. E fomos para lá, chegamos lá, tava Pitanga, Dinamite, Vavá. Ficaram todo mundo conversando, batendo papo. Eu fiquei só assistindo, né? Porque não era meu mundo, era uma coisa que era deles, e eu só fui registrando com a minha memória um momento tão, tão privilegiado que eu estava tendo. E depois todo mundo foi embora, eu falei para o Eurico, falei, Eurico Barbosa tem 8 dias para sair, não era mais 10, era 8 dias para sair de onde ele mora, está acontecendo isso. Ele falou, caramba, por que você não me falou antes, não sei o quê? Procura um apartamento lá para o Barbosa, vamos comprar. Eu falei, tá bom. Procuramos apartamento, vimos tudo, mas quando chegou aqui em casa, o Barbosa falou para mim, falou, neguinho, eu falei, fala. Ele falou assim, você já viu falar de uma história que filho feio não tem pai? Eu falei, não, nunca vi. Falou, então, filho feio não tem pai, mas quando o filho é bonito, aparece até mais de um pai. Eu não entendi. Falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou assim, se o apartamento é meu. Se eu tiver 1 milhão, é teu. Se eu tiver 1 centavo, é teu. Porque você é a única pessoa que cuida de mim. Você é a minha única filha de coração que eu tenho. E se eu viesse e morreu embora, ele saberia que ia aparecer pai para esse apartamento, né? Daí, na hora, eu liguei para o Eurico e falei, Eurico, o negócio é o seguinte, não dá mais o apartamento do Barbosa, não, porque ele queria que o apartamento ficasse para mim, mas eu não quero apartamento. Eu quero o Barbosa entre nós. Ele falou, tem certeza? Eu falei, absoluto. Daí ele começou a mandar um dinheiro mensal para o Barbosa. A gente decorou o apartamento para ele. Ele começou a ter qualidade de vida. Tinha os birinais que ele gostava de tomar. O sonzinho dele para ouvir Paulinho da Viola. Para ouvir o Nelson Gonçalves, Fundo de Quintal. Ele estava muito feliz.
E não falhava, né? Dele. O Eurico pagava religiosamente.
Religiosamente, sim. Mandava um dinheiro mensal para ele. E não era muita coisa, mas era o que bastava. Não precisava mais que aquilo para ele ter qualidade de vida. Dava certinho para alimentação, para pagar o aluguel, para ele tomar. Ele estava com anemia. Eu levava ele para o médico para comprar um remedinho dele. Então, não era muita coisa, mas era o suficiente para ele ter gastar aquele mensal e acabou. Para não sobrar para ninguém.
Agora, abordar aqui um assunto delicado, ô Tereza, você falou por diversas vezes nas suas declarações aí, esse fantasma, essa chaga, né, que atinge boa parte da população brasileira, que é o racismo, E principalmente porque o racismo, ele é capaz também de destruir a autoestima da pessoa, né? Ele destrói a autoestima da pessoa. Quando você conheceu o Barbosa, você sentia nele esse efeito? Quer dizer, ele foi um camarada tão sofrido, que sofreu tanta injustiça e vítima de tantos atos raciais, que isso afetou a autoestima dele? Como é que foi isso? E se foi isso verdade, como é que você fez para reconstruir essa autoestima por parte dele?
Cara, se eu te falar... Eu chamo Barbosa de meu anjo negro, né? Meu pai herói. É o que eu chamo Barbosa. Porque eu falo, se algum jogador passasse que o Barbosa passou hoje em dia, do jeito que as pessoas hoje estão tão abaladas com psicológico, depressão, tantas coisas que estão acontecendo cada vez mais, eu falo que se alguém passasse que o Barbosa passou, chegaria ao suicídio. Eu faço exposições pelo Brasil afora, até para poder incentivar os jovens que estão praticando esporte de várias categorias, contando a história do Barbosa como incentivo. O Barbosa, se você olhar a foto dele, está sempre sorrindo. O Carlos Heitor Conin falou para mim, falou, Tereza, o Barbosa é um homem sempre sorrindo, sempre contente, um homem sempre alegre, um homem que só o povo produz no seu melhor momento de povo. Isso está escrito no túmulo do Barbosa, e falado por Carlos Heitor Conin. Acho que você conheceu, né? Carlos Heitor Conin.
Genial.
Então, e o Barbosa, eu falo, se ele tivesse medo do preconceito, do racismo, de apontarem dedo para ele, ele não teria, numa época de, que nem a época dele, negro, e ser goleiro, quando ser jogador de futebol, era para elite, era para brancos, não era para negros. E o Barbosa foi audacioso, onde eu falo, ele foi audacioso, ele meteu os peitos e falou, não, eu vou lá, se o branco pode, eu posso, porque nós somos todos iguais. E o Barbosa meteu o peito, foi lá e mostrou que ele era capaz, você entendeu? Ele não queria provar nada para ninguém, ele só queria ser feliz e fazer o que ele amava na vida. Não queria ser prejudicar ninguém, não queria ser melhor que ninguém, ele queria ser igualdade. É o que falta, igualdade racial. Então, eu falo assim... Essa falta de informação que os jovens, adolescentes, as pessoas mais jovens trazem consigo, essa bagagem maldosa de preconceito, ela não tem um pingo de culpa. São pobres, coitados, pobres de espírito, mas sabe por que elas agem dessa forma? Porque eu falo assim, quando meu filho nasce, eu vou começar a criar a educação aí no berço. Vou falar para o meu filho, falar, olha, aquela gordinha, você é magrinha, aquela gordinha é diferente de você, mas ela é linda da forma que ela é. E que legal, né? O nordestino, eu sou de São Paulo, ele é do norte. Que legal nós trocarmos ideia. Como que é a cidade dele, eu falar da minha cidade. É que legal ter amigos assim que são índios. Nossa, vou saber a história do índio. Eu falo assim, a nossa diversidade, essa miscigenação nossa, ela é tão rica, tão linda, que nós temos uma salada tropical brasileira. E as pessoas não valorizam isso. Eu falei assim, pobre de espírito dos pais que não educam seus filhos para mostrar que ser diferente é ser igual, entendeu? Que nós somos lindos, nós somos um povo lindo brasileiro, por essa miscigenação. Então, eu falo a questão de educação, pais, por favor, pais, eduque seus filhos para que eles vejam que nós somos todos iguais. E a diferença é muito legal existir essa diferença. Imagine se existisse só o vermelho que a gente está vestindo aí, existisse só o Vasco, não tivesse o Flamengo, como a gente ia ter rivalidade? Existisse só Corinthians. Não ia ter rivalidade com Palmeiras. Você entendeu? Essa diversidade de diferença, esse tipo de coisa, no modo geral, ela é muito bacana, ela tem que existir. Só que não pode existir, é preconceito, essa pobreza de espírito dessas pessoas que apontam o dedo porque o outro é diferente, porque é negro, porque é nordestino, porque é gordo, porque é amarelo, porque é capuz. Isso tem que acabar. Passou da hora de acabar. Passou da hora, eu acho um absurdo. E o tema que nós vamos falar no Museu do Futebol, com a exposição do Barbosa, é sobre isso, sobre essa hipocrisia, sobre essa falta de. Porque é mal informado. Uma criança que cresce, que os pais. Porque os pais que falam, ó, aquele negrinho ali, ó, de uma forma pejorativa, falando, apontando o dedo, são os coitados, são os pobres de espírito que não sabem educar nem seus filhos, preparar ele para o mundo. Porque se ele vai sair para o mundo e vai ter que viver no meio de todas as pessoas, com as diferenças, com tudo isso. Então, o Barbosa, eu acho que ele foi muito audacioso. Ele meteu os peitos e mostrou que ele podia, que ele era capaz. E ele é um grande exemplo de vida para todos nós. para todos nós, quando alguém apontar o dedo e falar, você não é capaz porque você é gordo, porque você é negro, você é nordestino, fala assim, ah, é, tá bom. E esquecer, deixa aquela pessoa, porque são pessoas com pobre espírito, a gente não pode dar ouvido. A gente tem que seguir em frente e mostrar que nós somos capazes para a gente mesmo, não para aquele idiota lá de trás. Então, o Barbosa, ele é um grande incentivo a todas as gerações, porque o Barbosa, eu falo, ele foi um campeão de vida, ele não teve medo por causa da cor dele, não. Ele não se encolheu, ele não se escondeu por causa da cor, você entendeu? Ele foi adiante e mostrou que o crioulo, o negro, o preto, qualquer um de nós somos capazes.
É, antes de partir para a reta final do nosso papo, queria dar parabéns por esse seu depoimento primoroso. É, além dessa exposição no Museu do Futebol, quais são os outros planos, Tereza, que você tem para perpetuar o nome e a história do Barbosa, ele que se estaria vivo, completaria 100 anos de idade.
É, ele completaria 100 anos agora, dia 27, né? E foi muito bonito. Nossa, eu falei com o pessoal do Vasco para fazer homenagem pro Barbosa e tem o Lucão, meu Deus. O Lucão, eu vejo o Lucão, eu vejo como fosse meu filho e ele é parecidíssimo com o Barbosa, assim, o jeito, e eu falo assim pro pessoal, ter paciência que o Lucão, a estrela dele vai brilhar ainda, se Deus quiser, oro muito, rezo muito pro Lucão, e daí o Vasco atendeu prontamente, fez uma camisa comemorativa, o Lucão vestiu aquela camisa, fez até um, quem quiser ver, joga lá que vai ver, um vídeo lindo com o Lucão, e é assim, eu faço exposições do Barbosa por aí afora, contando pros adolescentes que praticam esporte, dando incentivo de vida para que eles continuem. Já fiz em Muzambinho, já fiz aqui em Santos, vou voltar para Muzambinho, me pediram a exposição novamente em Muzambinho. Talvez eu vá para Floripa, para Florianópolis, né, para, como que chama, Capitania Vascaína em Florianópolis, em Brusque. E eu espero que as prefeituras me chamem, né, para que eu faça. Vou fazer em São Januário, esperando essa pandemia acabar, né? Dar uma quietude nessa pandemia e a vacina, para que a gente vá. E eu quero muito fazer em Campinas, que é a terra do Barbosa, onde nasceu. A prefeitura, se ela me chamar, estou à disposição, podemos fazer agenda, né? E quero muito fazer, levar a estátua dele, levar todo o material que eu tenho do Barbosa e contar para todo o pessoal a história do Barbosa, principalmente para os adolescentes que estão praticando esporte e às vezes não tem uma chuteira, às vezes não tem uma luva, não tem... a carência, e a pessoa tem que pegar ônibus, tem que pegar condução, às vezes não tem dinheiro para almoçar, tem tantas condições adversas de quem quer praticar esporte no Brasil, e não tem incentivo, não tem quem dê, não tem quem ajude, geralmente são pessoas de periferia, que não tem condições nenhuma, e quantos esportistas de forma geral, basquete, vôlei, natação, que nós já perdemos aí, porque não tinha condições de pegar uma condução, não tinha condições de pegar um ônibus, não tinha dinheiro para uma chuteira. Já perdemos, tem muitos talentos aí que foram desperdiçados por falta de tudo isso, de incentivo e de alguém estar ajudando esse adolescente, essa criança que sonhou tanto em ser profissional, ou no basquete, jornalismo, no meio do esporte.
Para a gente encerrar, ô Tereza, do que você mais sente falta da convivência com o Barbosa? O que te dá mais saudade?
Acho que da gargalhada dele. Ele dava umas gargalhadas. O Barbosa, que nem o pessoal fala, que queria que ele carregasse a cruz. Eu falo, a cruz que ele carregava era de malta. E o Barbosa, ele era tranquilo, ele era sorridente, ele nunca sentiu que ele era culpado. Ele, as pessoas sim, que eram os idiotas, que apontou, né? Então os pobres, coitados, porque o Barbosa, ele era livre, ele tinha um sorriso, uma gargalhada. Então ele era muito livre, porque ele fala assim, que ele cumpriu a missão dele. O esporte que ele sonhou jogar, ele jogou, realizou o sonho dele. Então, assim, ele era muito tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Então, as gargalhadas deles, quando ele pedia dois dedinhos de Billy Knights, pra dar dois dedinhos, só que o dedo da gente é assim, né? Como ele tinha os dedos quebrados, cinco dedos de uma mão e quatro da outra, quando ele pedia dois dedos de Billy Knights, ele fazia isso, não tem nenhum copo aqui pra eu mostrar. Daí, quando ele pedia, fazia, ó, dava um copo enorme, e a gente morria de dar risada, né? Então, é o que eu sinto, assim, muita falta da gargalhada dele. Muita, muita, muita falta. E o Barbosa, leve você, gente, como exemplo de vida. Barbosa, quando alguém fala, Barbosa 50, fala, não, 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 não. Barbosa é campeão primeiro sul-americano, campeão dos campeões, Copa Rock, ele tem 1000 títulos. Tudo que ele fala, tudo que ele disputou, ele ganhou. E 50, o Uruguai também não era um timinho sem vergonha, não.
Era um baita time.
Baita de um time que foram campeão em 30, você entendeu?
Só aliás, tinha e outra coisa, né, Tereza? Se for pra culpar, tem que culpar o Flávio Costa. Treinador, ué.
Olha, eu não posso falar.
Mas eu sei aqui. Se for pra culpar alguém, é o Flávio Costa. Quem definiu estratégia pro jogo, quem fez a escalação, quem tomou a decisão de como o time devia se portar diante de 200 mil pessoas numa final de Copa do Mundo, foi o treinador. E a estratégia do treinador fracassou. Ponto. E isso se perdeu na história.
Isso. Deixa eu te contar rapidinho. Sabe o que aconteceu na Copa de 50? Eles ganharam da Espanha, até o Barbosa cantava a música. Eu fui pra parada de Madrid, parada de Buenos Aires. Eu nem conhecia essa música. Ganharam de 7-1, ganharam todos os jogos. E eles estavam no Morro do Joá, que é um lugar gostoso, no Rio, isolado, sem oba-oba, sem jornalista, sem ninguém para apurrinhar. Essa palavra apurrinhar do Barbosa. Ganhando tudo. Eis que, de repente, chega uma pessoa e fala assim, olha, vocês vão ficar concentrados em São Januário. O Barbosa iria adorar se não fosse situação, porque São Januário é a casa do Barbosa. Mas a questão que foram políticos que mandaram tirar ele de lá. Por quê? Era ano político para deputado, para senadores, para presidente. Então, eles chegaram em São Januário, eles iam dormir, chegava candidato que nem Cristiano Machado. Vamos fazer uma foto. Daí, eles iam comer, chegava candidato a deputado. Eles iam dormir de novo. Eles ficaram com fome, sem dormir, com sono, com sede, sem nada. Montaram uma faixa de Brasil campeão antes da hora, levaram uma caixa, um baú enorme com um monte de santinhos de deputados, de candidatos lá, para eles ficarem a noite inteira ali assinando cada um, assinando aquilo. Os caras não tiveram sossego, eles não tiveram paz. Eu falo que o Brasil, quem perdeu foi a política, ferrou com a seleção brasileira em 50. Se não fosse isso, nós tínhamos ganhado essa Copa. Mas como eu falo assim, as crianças vão para o colégio, tem criança que vai para o colégio por causa da comida, porque tem fome. E com fome ninguém raciocina, a criança não tem raciocínio. Eu não tenho, você não tem. Com fome, com sono, ninguém consegue raciocinar. Essa é a nossa máquina, você entendeu? Foi o que aconteceu com ele. Eles entraram em campo totalmente desvirtuado, meio perdido. Deu branco em todo mundo. Por quê? Estava com fome, com sede. E aconteceu isso. Por isso que eu falo, o Barbosa, ele continuou jogando, continuou sendo campeão e levantou a cabeça. Se fosse outra pessoa que não tivesse o espírito do Barbosa, teria terminado ali, se sumia, se isolava. Ele não, ele continuou ali, ó. Vou conseguir, vou ser campeão ainda. Foi campeão pelo Vasco da Gama, foi campeão pelo o Campo Grande, você entendeu? Foi para Santa Cruz ser técnico, foi campeão também. A vida do Barbosa é resumida em vitórias. Por que que alguém tem que falar Barbosa vilão? O homem que fez o Brasil chorar. É onde que eu brigo, vou brigar minha vida inteira para mostrar que o Barbosa é um verdadeiro campeão de vida e no campo. Porque eu falo, não foi livro nenhum que fez o Barbosa, que fez essa... Foi eu, 25 anos que eu estou nessa luta, brigando e vou brigar até o fim dos meus dias para mostrar o homem, a honra. Barbosa foi um homem de honra, digno, de caráter. Ele podia apontar, foi pulando, se criando, falhou ali, tal, tal. Ele nunca apontou o dedo para falar de ninguém, você entendeu? Ele foi para o melhor time que ele poderia ter ido. O Vasco da Gama, o time sem preconceito, onde aceita... foi construído por negros e operário. Negros e operário. Quer dizer, ele estava no lugar dele. A família Guilherme mandou, em 23, uma carta para São Januário, mandando tirar todos os negros São Januário. Que era inadmissível que tivesse jogador negro no futebol. No dia 7 de abril... Foi a carta, chama assim, se o pessoal quiser, procura no Google, a carta-resposta do Vasco da Gama, que foi mandada para a família Guile, dizendo que não sairia nenhum negro, nenhum jogador negro do São Januário, porque São Januário era a casa dos negros e operários, um time sem preconceito, entendeu? Então, Barbosa está inserido dentro da vida do Vasco e o Vasco está inserido. Não tem como falar Barbosa sem tirar o Vasco. É um colado com o outro. Barbosa caiu no lugar certinho. Um lugar sem preconceito. Um lugar onde que negros e operário é considerado até hoje. É o time do povo. É o time do povo.
E para encerrar esse papo com a Tereza, eu quero recordar a manchete do dia seguinte do jornal Extra do Rio de Janeiro. Após a Aquilo sim foi humilhação. Alemanha 7, Brasil 1. E a manchete do Extra foi muito feliz. Parabéns, vice-campeões do mundo de 1950. E lá eles fizeram um texto pedindo desculpas a todos a esses jogadores que atuaram em 50 e dizendo que no dia anterior eles aprenderam de modo dolorido o que é realmente uma humilhação. E que o que aconteceu com o pessoal de 50 faz parte do esporte e tem que se aceitar. E isso não pode tirar o valor da biografia desses jogadores. Perfeito, como também foi perfeito esse papo, essa conversa com a cuidadora Tereza Borba, ela que está aí na luta para preservar, ampliar e propagar a memória do Moacir Barbosa, que completou que, se estivesse vivo, estaria com 100 anos de idade. Tereza, brigadaço pela sua entrevista, pela sua conversa maravilhosa, em todos os sentidos.
Eu que agradeço, e eu sempre falei isso, que o Brasil pedir desculpa ao Barbosa. Sabe? Deve desculpa ao Barbosa, eles devem essa desculpa. E hoje as coisas estão mudando, graças a Deus. Quando eu falo com o pessoal do jornalismo, tudo está mudando e vai cada vez mais. Eu espero todos, tomara que essa Covid vá embora e que no finalzinho de maio que as pessoas visitem o Museu do Futebol em São Paulo. Vai ser uma exposição linda de objetos do Barbosa, com uma história linda e com uma conotação que o Barbosa merecia. Barbosa, assim, campeão. Barbosa é um homem digno, um grande herói, Barbosa herói. Então, e ele vai continuar vivo nas nossas vidas, porque herói não morre. Então, Barbosa é eterno, Barbosa vai estar sempre vivo nos nossos corações. Eu te agradeço por esse espaço, quanto mais espaço tiver, melhor. E mudar, né? Tá na hora, passou da hora de mudar, 25 anos essa luta. E aqui eu tenho a estátua dele, a fundo, tem a foto dele aqui. Eu falo assim, eu sou só uma representante do Barbosa. Ele é a grande estrela, né, Neguinho? E tudo isso é teu, tudo isso é dele. Espero vocês. Quero mandar um abraço para um amigo de Campina, o Félix. Para ele, a esposa, as duas filhinhas dele, trabalha com móveis de escritório. Você que é da cidade, prestigie comprar das pessoas da sua cidade com essa Covid, e temos que prestigiar a nossa cidade, o comércio da nossa cidade. E te agradeço muito, muito, muito mesmo de coração. Campinas, beijo grande para todos vocês. Muito obrigado pelo espaço. Tamo junto, gente. Barbosa vive.
Obrigado, Tereza. E fique com a gente e curta o intervalo comercial.